Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Ruenes, Danilo Balu e vamos falar agora sobre a corrida. É, o podcast é de corrida, vamos falar de corrida, mas vamos falar do hábito de ter a corrida no nosso dia a dia, do que a corrida traz, do que a corrida proporciona, do que a corrida faz a gente sentir, viver e muita gente respira 24 horas literalmente por dia esse assunto e tudo que está relacionado. Vamos falar com dois anciões, assim como eu. Como podemos falar? Vamos falar quase os homens da caverna da corrida. A corrida, ela tomou ela criou, acho que um conceito, um espaço que muito diferente do que a gente viveu lá atrás, né? A gente menciona muito isso, que lá atrás não era assim, que era assado, como é que funcionava tal. Ela faz parte muito mais da vida das pessoas, da sociedade, principalmente a gente pensando nas grandes cidades. Ela faz parte mais do dia a dia das pessoas. Ela, né, saiu daquela coisa que o cara corria para fugir da polícia, ou ele era um cara extremamente pobre, né? A visão da corrida há 30, 40 anos atrás era mais ou menos essa. Na hora que você falava que você corria, todo mundo perguntava para quê. E hoje você fala, eu corro, as pessoas falam, ah, eu também. Ah, o meu amigo corre, meu cunhado corre, minha esposa corre, meu marido corre. Sempre tem alguém por perto que está pipocando esse assunto, falando sobre isso. Como é que vocês enxergam, óbvio, sem o saudosismo, sem aquela coisa meio blasezona assim, mas como é que vocês enxergam essa coisa do poder da corrida hoje? Porque lá atrás era uma coisa que a gente lutava muito sozinho para mantê-la, né, para a gente fazer. O círculo de amizades, quase ninguém corria, né, tirando o pessoal que a gente, eu e o Balu, que a gente fez a faculdade de educação física, mas se você fosse pensar, tirando a faculdade, praticamente a gente não tinha amigos que corriam, né? A gente tinha os amigos que jogavam bola, um dava uma pedalada, o outro nadava, o outro não fazia nada, só ia pra balada. Era isso, e a gente era meio o patinho feio da galera, assim. Como é que vocês veem hoje essa mudança? Vocês acreditam que mudou só no público 35 mais, 30 mais? Ou vocês acham que mudou um pouquinho também lá pra galera, nós que começamos lá com 18, 20 anos?
Eu acho que mudou mais pro pessoal mais velho. Acho que os jovens ainda não gostam de correr. Isso é uma minoria, é um ambiente universitário, ambiente escolar, as pessoas não correm, até porque a corrida a gente tem que entender também que é uma forma que. Tem a questão social que a gente vai falar, obviamente, mas tem também a. Por que a corrida ela é meio mágica no sentido. No sentido de alguém que tá, né, que saiu da faculdade, por exemplo. É que ela é prática, né? Eu preciso de um shorts, uma camiseta, um tênis e saio para correr em qualquer lugar.
Não depende de ninguém, né?
De ninguém, não precisa de horário, de local, de equipamento. É muito fácil, é muita independência. Se a pessoa ela gosta de jogar basquete no tempo de faculdade, depois ela fica difícil você juntar quatro pessoas que tenham ainda o hábito de jogar basquete.
Quatro para fazer um time, né?
Pra fazer dois contra dois. É, ali, isso. É muito, muito pouco. Para fazer um rachão mesmo, você precisa de mais de 10, né? Tem que ter o teu banco ali para dar um respiro. Então a corrida ela é muito prática. Então, como o ambiente escolar e o universitário ainda tem isso, não tem porque a pessoa ficar correndo, entre aspas, à toa. Um esporte meio monótono, de pessoas para pessoas mais velhas.
O pessoal do Funduspe agora vai te linchar no próximo
mas
encontro.
É verdade, em Bangu. É verdade. Esse é um ambiente. É muito mais legal jogar basquete, é muito mais jogar futebol, mais legal.
É muito mais convidativo uma atividade com coletivo, mais pessoas, com os amigos.
Um caráter lúdico. A corrida não tem um caráter lúdico implícito. Né? O futebol tem.
Fazer o gol.
Tem o caráter lúdico.
Você fala assim, vou jogar bola, mas na realidade...
Você quer fazer gol. Você
quer fazer gol, você quer ganhar.
Você quer ganhar.
E mesmo, Balu, eu acho que se aqui no Brasil houvesse, dentro de universidades, algum... planejamento, programação de provas de cross country, ou
de
atletismo,
pista, enfim,
eu acho que ainda a demanda não seria igual à americana.
É, até porque o americano ele se programa. Então agora é o season, né? Temporada de cross country. Você não vai poder jogar bem. Ah, não, tem jogo de beisebol. Não vai ter jogo de beisebol agora. Essa é a temporada. Então você deixa o foco em diferentes modalidades.
Muitos jogadores transitam, né? O running back ali do futebol americano sai, vai pra pista.
Agora no Brasil a gente tem um modelo que na verdade é um modelo... Só os Estados Unidos que faz diferente. É um modelo que é tudo ao mesmo tempo. E aí, entre jogar bola e ficar correndo 5 metros, eu quero fazer gol, pô. Eu não vou jogar, não vou correr. Então você tem uma concorrência que ela é desleal. A brasileira é apaixonada por futebol. E aí, quando acaba, quando o cara sai da escola, o cara sai da faculdade, aí beleza, o cara quer manter a forma, quer manter uma rotina de atividade física, quer conhecer mais gente, aí ele vai pra corrida, porque ele pode fazer em qualquer lugar, e aí ele busca também, ele pode ter a opção de buscar uma equipe de corrida dentro da academia que ele faz, ou dentro de uma assessoria, porque tem o caráter social que, pra mim, é o que mudou. O que mudou é dos anos, quando a Corpore começou lá em 1980, pra agora... É a questão social, que uma pessoa ia... O cara que corria os 6 km da Corpo, ele ia sozinho no Parque do Ibirapuera, ele corria sozinho. Hoje não, ele vai para um grupo e aí ele tem orientação, daí tem, a corrida ela tem o caráter social que é muito forte. Eu costumo dizer que eu tenho um pouco de suspeita de quem fica falando que eu amo correr, eu amo, respiro corrida. Eu, Balu, não acredito nisso. Na verdade, a pessoa ela gosta do ambiente da assessoria, ela gosta daquele pré-treino, de ficar todo mundo conversando ali, trocando ideia, o depois do treino, acabou o treino de sábado, vai para uma padaria. A pessoa, para mim, na minha opinião, ela gosta disso, ela não gosta da corrida. A corrida é uma ferramenta pela qual ela tem tudo isso. Então, o que mudou é que um grupo de
Tem uma maioria que é isso, né?
Pra mim busca é muito, 95%. Assim. Aí tem um grupo de profissionais...
Que não tem problema nenhum, né? Não estamos julgando ninguém, pelo amor de Deus.
Cada um.
É traçando o perfil das pessoas que a gente vê por aí.
E aí o treinador, um grupo de treinadores percebeu que havia uma possibilidade aí de negócio mesmo, de tocar a vida. E aí ele dá o treino, mas na verdade o treinador... da absoluta maioria das assessorias esportivas, ele não é um treinador do ponto de vista técnico, ele é um agregador de pessoas que não se conhecem. Essas pessoas se juntam ali dentro da assessoria, fazem uma atividade, mas elas gostam mesmo da questão social, que de novo não tem nenhum problema.
Acho que tem um desenvolvimento muito grande na corrida que virou um local de relacionamento pessoal, né? Então, de tudo, de fazer amigos, de você criar novas relações para tudo.
Tudo, pra, amorosa, pra, comercial, profissional.
Network para tudo, né? Porque,
absolutamente tudo.
E não tem problema, porque isso acontecia, né? Há muitos anos atrás, podia acontecer na mesa de sinuca, fumando um cigarro e tomando uma. Isso. Né? Era jogando baralho, jogando truco, ou qualquer outro jogo de cartas que tenha. Isso podia acontecer no basquete, para quem é sócio de clubes e tem a possibilidade no final de semana. Você via que tem as turmas, né? Tem a turma da natação, isso tô dizendo até das pessoas mais velhas.
Do Society.
Do Society, daí tem o do tênis.
Futebol de areia.
Hoje do beach tênis, né? Então, você acaba criando, e óbvio, você vai fechar um ciclo social ali que ele é positivo, porque de fato... Você fala, poxa, vamos correr? Daí você, naquele dia que você está com preguiça, se você combinou com o seu amigo...
Você vai, você quer uma relação de compromisso.
De compromisso. E aquilo acaba, de uma maneira indireta, fazendo com que seja positivo para todo mundo que fica ali. Né? Então, você mudou um pouquinho. Eu vejo, como o Balu falou, eu acho que são uma minoria que gosta de fato, né? De falar assim... Eu gosto de acordar, eu gosto de correr, independente de ser forte, de ser fraco, de eu ter prova, de tudo, né? Hoje em dia tem um monte de gente querendo provar para o mundo inteiro que gosta.
Mas essa minoria acaba treinando mais sozinho, ou não?
Eu acho que ele, para ele tanto faz. Eu acho que não é que ele busca treinar sozinho ou não, mas ele não precisa ter nada.
Ele não precisa. A pandemia ajudou a gente a identificar isso. Ficou muito claro que assim, a gente teve. Né, uma crise no mercado nacional, porque é algo brasileiro, as assessorias, que é as pessoas que precisavam desse ingrediente, que tem que ter gente lá e todo mundo
tem que ter uma estrutura,
pós, a padaria depois. E aí tem aquela turma dentro da assessoria que ela chega lá e fala, qual que é o treino de hoje? Ah, tem três pessoas, ele vai treinar igual do que se tivesse 30 ou 50 pessoas. Então você tem de tudo dentro de um. É um grupo muito heterogêneo. O que a gente percebeu com a pandemia é que, por exemplo, eu tenho muitos clientes que vieram para mim, eles não gostam, não tem atração, ou não. Acho que
do
esse
treino
é o termo,
coletivo,
isso,
né?
Isso, acho que a palavra certa, não tem a necessidade do treino coletivo. O cara, ele gosta. Ele gosta de correr, mas ele gosta ali da rotina. E com a pandemia, não mudou absolutamente nada para 99% dos meus alunos. Não mudou nada, porque ele já treinava sozinho. Agora, para quem precisava do coletivo, já é um baque maior. Fala assim, putz, não tem isso, não vou sair agora para correr sozinho, porque eu gostava mesmo da questão social. Então, acho que a pandemia veio mostrar para a gente como as pessoas são diferentes. Porque elas retiram coisas diferentes da corrida. A corrida, para mim, ela é só um ponto em comum. Quando muita gente fala que ama, que correr é tudo, eu, Balu, eu não acredito nisso, porque corrida é aborrecido, machuca, é agressivo, ela é monótona. Então, na verdade, a pessoa, para fazer ir dia atrás do outro, ir atrás disso, ela tem muita disciplina, ou ela tem lá um alvo muito, uma meta muito ambiciosa ou muito fixa. Não, quero ir para Boston. Para ir para Boston, eu tenho que correr bem em Porto Alegre. Para correr bem em Porto Alegre, eu tenho que treinar, faça chuva ou faça sol. E tem outra pessoa que, por não amar ou não ter essa ambição, ela precisa de mais gente. Ou, vamos lá, Balu, vamos lá, vamos lá. É, tá frio, mas vamos lá, tá todo mundo. Você tem isso que o Ri falou do compromisso. Putz, eu falei que eu ia fazer o longo. Amanheceu garoando gelado, nem chovendo, amanheceu garoando gelado.
Talvez a prova maior disso é em época de inverno a gente vê o parque muito
vazio. Pra quem não é de São Paulo, gente, Ibirapuera, começa ali janeiro, férias escolares, você não consegue correr direito, é o horário de verão que não tem mais. E aí você vai, fevereiro, março, abril, maio é alguém vira a chave e parece que
fechou o portão.
Isso que eu falei exatamente esse termo, parece que fechou o portão, porque é o frio. Então as pessoas têm. Cada um tem um nível de tolerância. O que, que ele tolera para ir correr? Ah, não, eu tolero 20 graus, tolero 18, não tolero 12. Aí ele não vai correr com assessoria ou não. Então acho que tem. Para mim, o que mudou nos 80, 50 anos, 40 anos, de 80 para cá, para mim é que antes, sem a Ibirapuera. Pô, eu cansei de ir no Ibirapuera.
Com chuva,
sozinho,
com sol.
Não, e sozinho. É. Sozinho que eu digo, eu sozinho correndo, vendo outros 5, 6 sozinhos correndo. Hoje você vai no Ibirapuera, são grupos. Então, a questão social, para mim, o que mudou na corrida foi isso. E ela continua atraindo, o Rio tem assessoria, sabe disso, o público de corrida do Rio deve ser 80, mais de 80% acima de 25 anos, que é ali quando o cara saiu da faculdade. O pessoal do universitário ainda tem outra pegada.
Né? Ainda não busca, porque ainda tem uma flexibilidade maior, né? Tá, de repente, até um pouco mais preocupado em querer estar num ambiente onde tenha mulheres ou homens da mesma idade, né? Que seja um ambiente um pouco mais convidativo, até para ter uma proximidade.
E,
né?
E a gente não pode nem falar que é uma questão. Pode, é também um obstáculo, óbvio que é uma questão financeira, é um obstáculo, mas não é, porque você tem assessoria barata e mesmo assim, na assessoria barata, você não tem o público jovem, porque o jovem não se atrai pela corrida.
Eu perguntei para vocês como é que vocês iam, porque eu não vejo tanto jovem assim. Eu confesso que...
Mas é pouca mesmo.
Eu acho que acaba refletindo um pouco, o que me deixa um pouco chateado, que a gente vê que, de fato, esse papo que a geração saúde...
Não,
cara,
não,
pra mim...
Isso não existe, é bobagem.
Não, isso pra mim eu acho que é a maior besteira que se vê e que se fala, porque... A gente, é só você ir pra praia, pode ser aqui no litoral inteiro de São Paulo, litoral sul ou extremo litoral norte, pode ir pro Rio de Janeiro, você não vê um reflexo dessa expressão geração saúde, ou que todo mundo, ai não, porque o mundo fitness, não sei o que lá, você não vê um reflexo disso na praia, você não vê isso na praia, você não vê, você vai ver, óbvio, daí você vê a galera que é uma exceção, mas você coloca num grupo ali de 1.000 pessoas, você vai falar que 30, 50 estão com o corpo ok. O resto tá tudo quebrado.
Sim.
Tá tudo quebrado. Isso não é com 50. Tanto que eu acho que o que eu vejo... Por que que eu falei isso? Porque eu vejo que com 30 começa, 35 mais e com 40, a gente sabe, a gente tem muito amigo comum, eu e o Balu, que é fora a corrida, a gente começa a ver que daí começa a bater o desespero. porque o cara tá num estado desesperador de saúde, de peso, de estético. Daí, se o cara não casou ainda ou quer casar de novo, começa a ser um empecilho, porque ele olha pro lado, ele tá competindo com uns de 30 a 35 que estão com um shape um pouquinho melhor, ou já são, já eram mais ou vaidosos, ou se cuidavam mais. E daí começa a falar assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E daí o cara vai correr.
E às vezes ele tá cansado do ambiente fechado de academia, né? Ele, pô, ele tá no ambiente fechado, é corrida, ele sabe que tá em alta, pô, tem uns amigos que correm, aí ele vai buscar na corrida uma alternativa. Mas pra mim é sempre, sempre uma questão social, sempre. E eu, por exemplo, pra mim, eu pego já quem corre, mas nunca chega. O cara não vem até mim assim, eu quero correr. O cara vem sozinho. Ele vai buscar um grupo, porque, gente, é mais fácil, a motivação é maior. Quando ele tem mais gente, tem aquele compromisso, eu tenho que estar às 7 da noite no parque. Uma coisa é você falar, não, você tem que fazer hoje 7 quilômetros. O cara tem a opção de ir a qualquer hora, pô, daí já vai lá pra baixo a chance dele realmente fazer os 7 quilômetros.
Manter aquela rotina.
A outra coisa, ele tem que estar 7 horas pra fazer 5 tiros de 1000 no parque com um grupo. Aí é mais fácil.
O comprometimento muda.
O comprometimento.
Agora, além do lado social, vocês não. Eu vejo, pelo menos, eu não sei, porque o Balu, ele trabalha mais com a galera que já corre mais e tal. Mas eu vejo muito assim que o que às vezes acaba sendo um dos fatores bem motivacionais para essas pessoas é o quanto isso mexe com a autoestima, o quanto a corrida, né, mexe com a autoestima e o quanto ela mexe com um pouco do ego das pessoas. Isso eu tô olhando sempre a visão bacana do negócio. Não é ruim. Porque de fato a pessoa ela começa a treinar. A corrida, todo mundo, tem gente que fala, vou começar a correr para emagrecer. E daí o Balu fala, eu concordo com ele. Não é a corrida, não é o rugby, não é o beach tennis, não é o ciclismo. Não é isso que vai fazer você emagrecer. Isso faz parte, é uma das ferramentas que você pode ter no seu dia a dia como um gerador de comprometimento para você emagrecer. Né? Então a dieta vem e daí você fala, poxa, tá difícil eu correr com esses 4, 5 quilos a mais. Daí você fala, pô, mas eu tô correndo, tô sofrendo na corrida, será que vale a pena eu comer aquilo? Não. Daí você começa a regrar a sua vida inteira e daí isso tudo vira um ciclo super positivo, né? E a coisa vai se meio que retroalimentando. Então você sofre no treino, daí você se priva da alimentação, daí você começa a ter um dia a dia melhor, uma qualidade do sono melhor.
Não,
você...
E o privar da alimentação não é passar fome.
Não, é você.
Porque às vezes você só cria um monstro.
Não, exato.
É privar da porcaria.
Né? Assim, é você tirar o que você não deve, você mantém. Você pode manter com o padrão ali, com o básico, como o Balu fala, que sua avó comeria há 60 anos atrás. Come o que ela comia. Não tem problema nenhum. Só deixa de comer o que não existia naquela época. Que você já vai estar ajustando muita coisa. E daí você começa a ver que a pessoa perde peso, o corpo muda. Isso homem e mulher, tá? Não é... porque as pessoas às vezes acham que a gente fala de estética achando que é só mulher. Não, homem e mulher. Porque isso muda, né? Eu tenho vários alunos que de fato o cara chegava no treino e ele nunca usava uma camiseta normal. Ele usava uma camiseta mais larga. Por quê? Porque ele não se sentia bem. Porque apertava, mostrava um pouco da barriguinha e tudo mais. Lá vem o Rodrigo, não, fala.
Não. Se ele tá falando isso, acredito que hoje esse cara, ele viu o quanto que ele melhorou.
Mudou.
E hoje ele o quê? Usa uma baby look?
É quase isso. topzinho feminino e tal, e barriguinha de fora. Não, mas brincadeiras à parte. Mas é isso, porque a pessoa, ela perde, e daí aquela calça que não servia, ou que ficava justa, começa a servir, e daí vai mudando um pouquinho o quanto ela se sente bem com ela mesma. E não é só de ficar... Eu não acho que ser magro é a solução do mundo, não é isso. Mas muitas pessoas procuram a corrida com esse objetivo. E daí ela serve como uma ferramenta e isso mexe. E a corrida eu acho que mexe. Porque daí a pessoa ela não consegue deixar de correr. E daí ela fala, não, eu não consigo. E de fato ela vai mudando, ela vai se sentindo melhor. Daí ela chega no grupo, ela já consegue conversar com um homem, uma mulher chega e conversa com um cara que ela, de repente, ela pode ter um interesse, ou ela se sentia mal até às vezes de conversar, porque a pessoa não se sentia bem com ela. Então, essa coisa da autoestima, eu acho que muda muito. Eu acho que pega muito para as pessoas.
Não, eu acho que sim, eu concordo. Tem essa preocupação de, tipo, preciso fazer me movimentar e a assessoria ou a corrida vira ali uma possibilidade. E tem muita gente que não vai na assessoria, mas vai lá, moro perto de um parque, cara vai lá, coloca o fone, abaixa a cabeça e todo dia vai, faz 40 minutos, porque ele quer se sentir melhor, ele quer agregar alguma coisa de bom para o estilo de vida dele, para saúde, que seja. Então ele usa a corrida e, de novo, ele consegue fazer isso por morar perto do parque e ter 40 minutos na agenda. Ele não conseguiria continuar jogando vôlei como ele jogava, porque ele não consegue mais juntar 6, 7, 8 pessoas com uma quadra, horário marcado, tudo mais. É, a corrida dá essa flexibilidade.
E acho que dá uma sensação de conquista muito grande, né? Você pegar...
Porque ela é mensurável, né? A corrida tem isso. O cara hoje ele corria 4 km.
O cara mal conseguia correr 4 minutos.
Isso, aí depois.
Chega no 5,
aí chega um quilômetro. Aí tem as barreiras ali, os 5, 10, a meia maratona.
Participa de uma prova.
Aí tem o clima da maratona, da prova, aí tem a medalha, né? Aí tem a foto.
Eu acho que nessa, positivo. Eu acho que nessa condição, claro que numa proporção menor, também deve acontecer aquele cara que em algum momento pode acontecer de, putz, quando vier a primeira lesão e aí o cara fala, cara, não quero mais. Ele cria, sei lá, um bloqueio e fala, porra, eu não sabia que a corrida machuca dessa forma.
Aí pra mim entra o treinador. Pra mim aí entra o treinador, que é uma das coisas que eu mais falo quando eu vejo gente falando que quer fazer maratona, né? Pra mim acontece muito isso com maratona, que o cara começou a correr agora, 2020, na pandemia, a academia fechou, ele foi pras ruas, que o parque tava fechado, começou a correr, e criou gosto, fez 15 quilômetros, falou, cara, vou fazer maratona ano que vem. Disse, não, pera, não, fazer Paris, vamos imaginar que Paris é em maio, abril do ano que vem, o cara quer fazer Paris. Aí veio, aí, o excesso. Imagina, o cara começou esse ano a fazer Paris ano que vem, em abril, ele vai ter uma pancada de quilômetros, a chance dele se machucar é muito grande. O que eu sempre falo para as pessoas que querem fazer maratona. Eu, por exemplo, as pessoas, quero fazer, por exemplo, próprio Paris.
É que eu acho que o negócio é o seguinte, né, Balu? A corrida, ela machuca. Ela é uma agressão constante. Então a chance de machucar ela é iminente a qualquer dia, a qualquer horário.
O cara que anda de moto, filho, você vai cair.
Ela foi feita pra cair.
Moto e patins, foi feito pra cair, você vai cair.
Há pouco tempo
a gente tem que fazer um jeito que você não caia.
Tão rápido, então anda devagar, não machuca tanto.
E levante
andando. Há pouco tempo atrás eu lembro que você colocou lá no Instagram o que a corrida te ensinou. Pra mim, me ensinou a ter lesão e conviver com dor. Mas nem por isso eu abandonei a corrida.
É isso, não, cara. Não, mas é isso. Essas daí são as que eu recebi, às vezes eu não posso compartilhar, você entendeu? Mas assim.
Mas é a real.
Não, mas é isso.
Mas é que tá mais.
Mas
fechando o que eu tava falando, pra mim o ponto é. A experiência não pode ser esse trauma. Porque se o cara começou com esse ano, vai fazer Paris ano que vem, primeiro, ele vai ter uma das maratonas mais fantásticas do mundo. Como você vai surpreender esse cara depois de correr Paris? Ah, ele pode fazer Nova York. Beleza, depois de Nova York...
Cubatão.
Então, é complicado. E o cara se machuca. Pô, a experiência do cara com maratona é se machucar, depois nunca mais ter uma prova à altura. Então, assim, o papel do treinador pra mim é isso. Meu, segura o cara e fala, não, calma, porque a experiência não pode ser isso. Não pode ser a lesão que você falou, que realmente vem a lesão.
O cara vive...
Tem a grana...
Ele acaba vivendo meses com medo, com receio de... Putz, eu não posso ficar doente. Ah, eu não posso ter uma dor. Se eu perder uma semana, eu não vou conseguir fazer a prova.
E quando o cara se machuca, deve ter a grana da lesão. E depois tem o fato de não poder fazer nada. Depois tem que ficar fazendo tratamento. É só aborrecimento.
E talvez o medo, né? Do cara de falar, cara, a corrida machuca tanto assim. Eu não esperava isso.
Se eu acabei de começar, machuquei. Imagina os caras que correm 4, 5 vezes na semana. Tem isso.
É uma coisa que tem que ser muito bem administrada, né? Tanto a parte da carga, do treino, quanto o momento que você tem essas dificuldades. Porque é inerente. O cara que joga vôlei também. Assim como a corrida... Nosso corpo, teoricamente, não foi feito para ficar correndo o que a gente corre. Né? Isso é fato. Assim como para o jogador de vôlei, ele não foi feito para ficar saltando e caindo um cara de 90, 100 quilos, caindo numa quadra, colocando uma força de uma tonelada no joelho, no tornozelo.
No UFC, levando porrada para tudo
que exato, né? O handball, você acha que foi feito? A nossa articulação do ombro foi feita pra gente arremessar uma bola 150 km por hora? Ou sacar 220 km por hora num tênis?
Cara, não dá.
Não foi. A gente tem maneiras de se fazer com que isso agrida menos. Mas, de fato, a gente tem que entender que a gente estamos na linha ali de poder passar por isso. E o que eu acho que pega bastante, é que quando as pessoas começam a ter essas conquistas, isso eu falo de todo mundo, né? É normal que, às vezes, o ego dê uma inflada. né? Porque é uma das magias da corrida, é você ter várias conquistas. Porque você fala, poxa, eu quero jogar tênis. Beleza, cara, o tênis, você pode jogar com o mesmo adversário 10 vezes, pode ser que você ganhe 3 e perca 7, você pode ser que ganhe 8, você pode ser que você perca as 10. Mas a corrida, você pode ter conquistas sempre. Sempre é diferente. O tênis é um esporte de perdedor. Porque você pode ganhar um jogo sendo que você perdeu 25 games. E a corrida, não. Se você fez todos os treinos, você já conquista constante. Constante. Ah, pô, eu não fiz tão bom o treino. Tá bom, mas você fez o treino. É diferente. Você não lida com a derrota. Você lida muito pouco com a derrota. O amador. Você lida com uma derrota quando você coloca uma expectativa de fazer um tempo X e daí você
É
não
só ele
consegue.
saber escalar as conquistas.
É.
Né? Como diz, na
Exato.
maratona, que é, começou a correr agora na pandemia, completou seus primeiros 5 km. Se ele escala até o 42, o que que ele passa depois disso? Tem a ultra, eu sei que tem ultra. Mas é. Aí você queima todas as etapas. Né? E não só é ruim porque você não vivencia as etapas, como você, por queimar largada, você pode se machucar. E aí tá tudo que a gente tá
Eu
falando.
acho que acaba perdendo um pouco a valorização, né, Balu? Eu
Sim,
acho
porque você
que
não vivencia, né?
não é um saudosismo, não. Eu acho que é tão legal você fazer uma meia maratona, é tão legal você cumprir o seu primeiro 10
Cara, meu
quilômetros,
primeiro 10
é
quilômetros eu lembro
tão
até
legal.
hoje,
A
cara.
maratona, pô,
Primeiro
eu.
projeto de 10 quilômetros até hoje.
A primeira maratona que eu fiz foi há 22 anos atrás, cara, era ridículo. Fiz na Disney, eram 11 mil pessoas praticamente, só que dividido em meia maratona, largava junto na época. A maratona devia ter 3 mil pessoas fazendo. Cara, eu corri a prova inteira sozinho, não teve nada de mágico, assim, de. Ai, a Disney, não, cara, ela não é nada do que é hoje, que todo mundo vê, aquela largada com um baita show de fogos. Não, cara, largava todo mundo junto numa avenidona lá, passa frio, corre, não tinha ninguém assistindo a prova, muito menos do que tem hoje, não tinha nada, 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 nada. Cara, e a emoção que eu tive, eu nunca não tive em outras. Por quê? Porque a primeira conquista de algumas dessas distâncias é muito legal. Só que eu acho que a partir do momento que você não queima etapa, você passa a vivê-las, você passa a curtir cada uma dessas conquistas e você entende o quanto é legal para todo mundo que está atrás de você. Atrás de você que eu digo, pô, você fez a sua primeira meia maratona, cara, você não pode desdenhar do cara que está começando a correr os seus primeiros 5, você não pode desdenhar quem está conquistando os seus primeiros 8, 10, 12, 15 quilômetros. Porque não é porque você fez uma meia maratona, né? O do ego que eu falo muitas vezes é isso. Cara, todo mundo corre, é todo mundo igual, né? Se todo mundo treinar, todo mundo vai fazer maratona, todo mundo tem capacidade e condição de fazer uma prova boa, basta você querer e você se dedicar para aquilo. Então, essa coisa do ego que eu acho que tem a magia de tudo que legal que a corrida gira, mas daí também tem o feitiço que vem contra o feiticeiro, que às vezes eu acho que é isso, que você não é mais aquele cara que você ouve quietinho numa mesa que todo mundo corre. Você é aquele cara que quer levantar a mão e ficar falando só de você, né? Eu acho que isso daí é uma coisa muito não legal que se gira nessas conquistas, às vezes.
Os esportes de luta, por exemplo, você é
Você aprende
muito.
de um jeito difícil,
A gradação, né, ela é em função da qualidade, né? Então, o cara vai passando de faixa conforme a qualidade. Na corrida, o amador sintetizou isso na forma de quantidade. Então ele corre os 5, ele acha que ele vai ser melhor quando ele correr 10. Não quando ele correr melhor os 5. Então ele fica nessa, os 5, 10, é sempre buscando mais, não buscando qualidade. Então, como os amadores, por não entenderem muito bem, fizeram esse tipo de leitura do esporte, tem essa corrida que você falou, que é ir atrás do mais. E aí quando. E aí chega uma hora que não tem mais para onde ir, né? Não tem. Ah, mas tem a outra, sim, mas chega uma hora que não tem. Aí vira uma questão de mais. Ele não sabe mais onde é o mais, porque ele esqueceu completamente da qualidade. É só completar a prova. Então ele vai queimando etapas, que a gente está falando até agora. E aí, como ele chegou lá, não fiz maratona. É daí quem está atrás é menor porque não bateu no
Eu tinha
42.
um aluno que um dos caras com a capacidade, assim, um dos caras que eu melhor treinei. E ele fazia triatlon e tal, e o tio dele fazia Ironman. E daí o tio dele falava assim: ah, essas provas de criança eu nem vou fazer, assim, ficava desdenhando, né? E daí um dia ele chegou e falou assim: pô, mas pra fazer Iron Man em 15 horas, qualquer um faz. Eu vou lá, eu faço hoje. Eu não preciso treinar pra isso. Eu quero ver você fazer o Olímpico pra 1h57, mas... que é o que eu faço.
Não, mas eu sempre falo é isso, pessoal. Entendeu? Ah, eu tô brincando. Ah, não, vou rodar 8. Ah, mas você passei de casa pra rodar 8. Eu falei: é porque você corre devagar, né, cara? Porque se você correr rápido, você vê que 8. 8 é 8.
É, né? Isso,
eu sempre falo isso. Né? Você corre devagar.
Exato. E, não, e mesmo que seja lento, né? Assim, cara. Eu brinco muito que eu falo que treino bom é treino feito. Não interessa se foi 4x1, 5x1, 6x1, 5x30, 5x20, 4x10. Tanto faz. Se você tem que fazer o treino, faça o treino, assim como a prova. O legal é você fazer. Às vezes não sai o tempo que você quer, ou um cara que você queria chegar na frente chegou na tua frente. Cara, a vida vai mudar por causa disso? Não pode mudar por causa disso. E acho que é nessa hora
não
que...
Não pode e não vai.
É, não vai, porque só muda um pouco pro profissional. Não,
sim, que é 0,1%.
Exatamente, que não é quem tá ouvindo a gente aqui, né? Então, eu acho que são coisas que é legal o amador muitas vezes tentar trazer pro seu dia a dia para entender o quanto a corrida pode ser legal. E se você controlar essa coisa da vaidade... do ego, não é bronca com ninguém, não, a gente só tá fazendo um alerta, filosofando em cima do mundo da corrida, mas se você puder controlar isso, essa vaidade, esse ego, com certeza você vai ser um cara que vai ser sempre chamado para ter amigo para correr com você, sempre você vai, as pessoas vão torcer por você de coração, vão querer te ajudar, e não é simplesmente aquele torcer que você fala, pô, o cara acabou de correr, deixa eu entrar no aplicativo aqui para ver se ele foi bem ou não. Porque é o que acaba acontecendo, né? Então, acho que vale a pena, né, ter esse olhar de controlar e fazer, cara, o seu ambiente mesmo, o seu ciclo social, ali que a gente falou, quando você procura. Cara, você guarda a baixa para todo mundo, abaixa a guarda, conversa numa boa, que eu acho que eu, pelo menos, vejo muito mais dessa maneira de você de se ajudar, de ajudar quem está do seu lado, porque de uma hora esse cara vai te ajudar, você ajuda ele e vira um ciclo bem positivo,
e,
né?
E acho que como o público da corrida hoje ele tem essa pegada muito social, a questão do desempenho em si, ela pega menos, né? Porque a pessoa ela tá mais preocupada com a gente vai correr a volta em Floripa, o revezamento volta à ilha. E tá muito mais preocupado com viver a prova do que aquele apego com o desempenho. O desempenho começa a ficar um pouco de segundo plano, porque a corrida hoje, diferente de 40 anos atrás, ele tem um aspecto muito mais social do que de desempenho.
E que não é...
É, mudou.
Ainda existem aqueles que querem desempenho, então,
tem de tudo.
Mas a grande massa, acho que hoje é isso, né? Eu acho que, principalmente se a gente pensar que... não dá para eu falar de outros estados, outras cidades, mas São Paulo, eu acho que virou muito isso, né? Eu acho que assim, o boom da assessoria...
Acho que é generalizado o país inteiro. Essa pegada mais social, ela é geral para o Brasil.
Até dentro de empresas, né? Acho que as empresas que têm algum tipo de relação com a corrida, a gente sabe que dentro de uma ou outra empresa tem grupos de corredores. Não necessariamente tem uma assessoria esportiva lá dentro.
Mas eles se falam, né? Os funcionários ou colaboradores aí se unem e acabam meio que se ajudando, né? E cria-se, óbvio, uma relação...
Eu acho que vai muito mais pro fator social do que competitivo.
Ah, sim, é muito mais ali, até melhorando o relacionamento interpessoal na empresa, né? De fato, do que querer competir com... Até porque se for fazer isso daí, você chama o maluco ali do almoxarifado e tal, daí vai ficar feio pra todo mundo, né? Não é verdade? Daí você pega o diretor, o gerente ali, já vai ficar no lugar dele. Mas é isso, acho que isso tudo, acho que mexe muito e com as pessoas, a corrida mexe, acho que a grande magia da corrida, que foi o que eu falei ali no começo, eu acho que é o quanto ela consegue transformar a vida das pessoas, e daí o ser positivo depende, acho que, de como cada um vai lidar com tudo, né? Com relacionamento com as pessoas que você treina junto, com a expectativa do que você vai querer, com saber lidar com as frustrações que vai ter, né? De você não, às vezes, você treinar e ter um cara do seu lado que sempre vai correr melhor do que você, às vezes treinando menos, de você ter uma lesão.
Exato, saber lidar com lesão, com dor.
É isso, porque são coisas que, cara, isso a gente traz pra nossa vida, né? É inerente, né? O que a gente vive na corrida, a gente vive o nosso dia a dia, né? Nem todo dia você tá disposto, para o trabalho, nem todo dia você está bem para o trabalho,
nem todo dia dá certo.
Nem todo dia dá certo. Quantas vezes você, quem está ouvindo a gente aqui, vai para uma reunião, chega numa reunião e fala, pô, esse negócio está fechado. Você senta lá, você toma uma baita invertida. É, a vida da corrida é essa. É. Ah, vou fazer uma série de 1000 aqui, ótimo, beleza. No primeiro você sentiu uma dor, não fez o treino. Ou não está se sentindo bem, deu diarreia, enjoou.
Simplesmente não vai.
Não vai. É, então, são coisas que acontecem, que a corrida traz. Então, acho que é legal todo mundo tentar olhar dessa maneira, tentar positivar e fazer com que o seu ambiente, né, o meio que você viva, seja sempre positivo com pessoas, de fato, que você queira bem e que queiram você bem, que com certeza a corrida vai ficar cada vez mais gostosa de se manter na rotina. Beleza? Certo?
Beleza.
É isso.
Então é isso, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, pode perguntar pro Rodrigo aqui. Experiência de dor, lesão, cansaço. PhD, o cara, meu, fez agora um outro MBA de como lidar com lesões e continuar sorrindo e comendo Doritos. Um abraço.